teacher once told me I was the mistress of self-reinvention. It's like having a secret. And nobody but me knows I'm doing it.
I saw her. I saw her from the train. She was with this man.
Just for a second.
Is this her?
To a woman so heartless.
Can you tell me where you were Friday night?
I was in the city, and then I went to visit my husband.
You mean your ex-husband? It's my understanding that the woman who has gone missing was his nanny.
Rachel, I need you to stay away.
So what did you do during those hours that night?
I don't remember. There's some time missing. Happened that night in the tunnel. Tell me the truth.
How could you be so heartless?
You were seen in the area that night.
How could you be so heartless?
Did you murder Megan Hipwell?
No.
How could you be so heartless?
I'm not the girl I used to be.
Why are you here?
Because I'm afraid of myself.
Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e que adaptação, amigos!
Olá, eu sou o Caio e... Queria que tu queres de mim, queria que tu queres de mim. Me está me olhando louco.
Oi, eu sou a Ani e eu não sei diferenciar o que eu li no livro e o que eu vi no filme.
E aí, aqui quem fala é o Gordo. E eu tinha razão, sabia que tinha. Mas dizer isso não vai me trazer nenhum benefício.
Então é isso aí, chegamos para avaliarmos dessa vez o nosso quadro que a gente já fez uma vez, né, há um tempo atrás, onde a gente avaliou se o filme era melhor que o livro lá na Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Dessa vez a gente faz de novo agora avaliando o outro livro que a gente leu, que é A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Se você ainda não conhece o nosso podcast, ele é um podcast voltado para um... Seria um clube do livro, mais ou menos, né?
Isso,
então,
aí.
Se você tem interesse em literatura, você pode ler alguns livros com a gente. A gente faz 3 episódios seguidos falando sobre o mesmo livro. A gente julga o livro pela capa, né? Um episódio sem spoilers, só com o livro em mãos para verificar como é que é a obra e tal. E no segundo episódio a gente para na metade do livro e especula o que pode acontecer, os pontos que já gostou, que não gostou. E no terceiro episódio a gente fecha o livro, né? Mais ou menos isso, o nosso cast.
É uma dinâmica assim, mais ou menos. Imagina que tu tá na escola e tu acha... 2 livros iguais, mesmo título de... Muito legal, assim, com um dragão na capa. E tu fala pro teu amigo, nossa, vamos pegar esse livro, vamos ler. Teu amigo, nossa, vamos. O que tu acha que é o livro? Acho que é sobre o dragão, não sei o quê. Aí, vocês têm aula. Vocês vão pra aula. Quando você dá aula, vocês vão pra casa. Cada um lê metade do livro, porque vocês não são uma máquina.
Uhum.
No outro dia, vocês se encontram, vocês conversam metade do livro. Fala, caralho, vai acontecer, com certeza vai acontecer umas coisas muito loucas, não sei o quê. E, nesse dia à noite, vocês terminam um livro. E no outro dia, vocês se encontram pra comentar do livro por um todo. É mais ou menos o que a gente faz, é nosso clube do livro em formato de podcast. Nós somos seus amiguinhos.
Só que a gente demora, só que a gente demora uma semana pra ler metade, não um dia.
É, mas é que eu falei, eu dei um exemplo de umas que... O conceito de metáfora, ela... é um conceito que abrange muita coisa, assim, que eu não sei se tá sendo bem entendido.
Como vocês podem ver, um podcast sempre muito tranquilo, sem nenhuma discórdia, sem discussão, não. É muito...
É sim.
E como o Sardo falou, você pode encontrar os nossos podcasts, toda a listagem lá no marcapagina.net. Você também pode encontrar a gente no Twitter, @marcapaginacast, uhum. No Facebook, na página Marca Página Podcast, ou nos mandar um e-mail, como os antigos faziam, marcapaginapodcast@gmail.com.
E a nossa caixa postal está a caminho.
O gordo tá sonhando com a nossa caixa postal.
Meu, o dia que eu receber uma carta do podcast, eu choro.
Ó, 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 desafio aí. E aproveite também pra... É, na nossa descrição aqui do post, acessar as nossas playlists literárias, que tem no nosso site também, você pode ouvir. São playlists feitas pelo Caio, nosso digníssimo aqui.
Carreira de DJ, né? Tá começando, né?
É, depois do curso do Hans Zimmer, né? Ele resolveu começar a fazer playlists literárias.
O quase curso.
E são inspiradas nos filmes que a gente leu mesmo, e você pode ouvir enquanto lê os livros ou como uma trilha sonora aí pro teu dia a dia.
E apesar de esse ser um episódio sobre um filme, se você quiser comprar o livro referente a esse filme ou a algum dos livros anteriores que a gente leu, a gente tem um link no post, vai lá.
Então é isso aí, né? Vamos lá discutir como é que foi esse livro e vamos comparar com o filme. Pera, o contrário, eu troquei as bolas.
Discutir o livro de novo? Não!
Não, não, é trocar, né? Então vamos lá falar sobre o filme. Eu acho que para começar a falar sobre esse livro, a primeira coisa que a gente pode fazer é trazer algumas informações técnicas do filme, né?
Uhum.
Por exemplo, o filme foi do ano passado, né? 2016, né? A gente só tá gravando agora por motivos de...
Incompetência, pega.
Isso. Mas a gente tem como direção Tate Taylor.
Tate Taylor.
Então, esse é um ponto que eu já achei estranho, né? Porque o diretor é um homem, né? E num filme com tantas mulheres, eu podia jurar que o diretor seria uma mulher e tal. Ainda mais que ele fala muito sobre isso, né?
É, mas lembre que o filme tem um monte de mulheres, mas ele não retrata muito bem as mulheres.
Esse cara tem uns filmes legais no conceito dele, né?
Quais que são os filmes dele?
É, ele tem aquele filme The Help, Histórias Cruzadas, não sei se vocês já viram.
Ah, é dele também?
Uhum, ele é o diretor.
Esse filme é muito bom, meu.
É, muito legal,
né? Eu já falei pro Caio ver.
É, muito massa mesmo, né? Os escritores, daí no caso a Erin Cressida Wilson, fez o screenplay, né? E a Paula Hawkins mesmo, que o livro é baseado na história dela, né?
Uhum.
Mas curioso, olha só, o diretor do filme, ele foi ator no filme O Planeta dos Macacos, aquela versão de 2001. Que, diga-se de passagem, é bem minha boca. Mas em Histórias Cruzadas, ele foi diretor e roteirista também.
Nossa.
E produtor, olha só.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
E já que a gente tá falando de coisas técnicas, eu queria puxar um tema que com certeza a gente ia passar, que é a escolha dos atores, né?
Ah, sim.
E sobre isso, antes da gente falar o óbvio, que é da Rachel e da Megan, eu queria falar um negócio que eu achei meio estranho no filme. Que é assim, no livro, né, já para... Passando pras comparações, eu imaginava o Tom e o Scott como se fossem mais, tipo assim, com as feições mais gentis, assim. É porque os dois atores que fazem eles têm as feições muito retas, né? Eles parecem muito duros, assim, né?
Ah, o Tom eu concordo, mas o Scott eu não achei tanto.
É porque eles são muito fortes, assim, mostra muito, né? Tipo, o rosto, o queixo quadrado, assim, né?
É claro que a gente já tinha lido o livro e já sabia, né? Mas, tipo, pra mim no filme fica um pouco mais claro que eles são os caras, sabe? Porque eles não têm tão cara de bonzinho quanto no livro. No livro a gente até comentou que, tipo, nossa, eles são muito nice guys, os dois, assim.
Ah, sim.
E ali, a afeição deles não passava que eles eram nice guys, as atitudes até assim.
Sim.
E o curioso disso é que o cara que no livro, eu e acho que vocês também imaginavam com uma aparência mais assustadora, no filme é fofinho, que é o ruivo. No filme ele é meio gordinho, assim, meio fofinho.
Ah, nossa, é verdade.
Ele é fofinho, todo nice guy, né? Igual a gente comentou na discussão.
E o cara que era pra, tipo, que a gente tinha que ficar assustado pensando que ele tinha feito alguma coisa, ele no filme ele é meio fofinho, no livro ele parecia mais um creep, assim, eu imaginava ele, cara, no livro eu imaginava o William Dafoe, pra tu ver o ruivo, sabe?
Nossa senhora!
Não sei como eu pensava que o cara era meio creep.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
Vamos só passar passar rapidinho pelo cast do filme, né? A gente tem a Emily Blunt como a Rachel, né?
O que, aliás, eu achei uma péssima adaptação, porque ela é muito bonita.
É, eu achei estranha também. Apesar de que eu achei ela, já adiantando minha opinião, achei ela excelente no filme em si. Eu achei que ela fisicamente foi bem diferente do que eu imaginava, sabe? Porque ela é magrinha, normal, assim. Eu imaginava uma... É. uma atriz mais, não sei, né? Porque ela, na descrição da Paula, ela fala assim como ela não se encaixa muito num padrão, assim, ela...
De beleza, assim,
Ela anda mais desleixada, assim.
Cara, eu achei que no filme passou bem isso, cara.
Se ele tentou tratar mais na não de aparência, mas de comportamento, assim, sabe?
Sim, é, no filme ficou mais o comportamento do que a aparência, né? Porque até...
Mas é que ela sempre está com roupa e tal, sabe? Tipo, sempre toda coberta. Eu achei que realmente ela bateu, pra mim ela bateu com o personagem, assim.
Uhum.
É, passa muito a sensação do livro que a gente já falava até toda hora que ela tava suja, que ela tava, sabe, tipo, largada, assim.
Sim,
que ela ficava incomodada por estar suja, né? Quando ela acordava
É que a maquiagem dela tá meio escorrendo o tempo todo.
É, e ela
bêbada. O comportamento dela tá bem...
Ela esbarra nas coisas, sabe, tipo...
Isso.
Uhum.
É, só aquele, acho que a primeira cena do filme, acho, na real, que ela tá no trem e vem uma mulher com o filho no colo, assim, aí senta do lado dela, assim, nossa, cara. Tipo, até o momento, ela só tem o visual, tu não tem a atuação dela, porque ela não fala nada até aquele momento.
Sim, sim.
E aí, quando ela fala, aí tu vê assim, nossa, ela tá muito embriagada, assim, tipo, a mulher nem uhum. chegou a ver isso, saca? Uhum.
Mas então, é isso que eu achei, né, que ela atua muito bem, assim, né, assim, fazendo o papel de uma pessoa embriagada, alcoólatra mesmo. Só que eu achei que não tem tanto esse asco das pessoas ao olhar pra ela, sabe? Porque no livro parece mais que as pessoas percebem, parece que tem um nojo, assim, sabe? E no filme não...
Sim, parece que ela é um páreo social.
Isso, no filme elas olham mais, assim, por ela estar agindo estranho, talvez, do que pela aparência, sabe?
É, eu senti que existe um julgamento bem forte, assim, porque tem uma hora que ela, ela entra no trem, assim, tá todo mundo olhando pra... Na verdade, ela tem essa sensação, e isso foi muito, muito bem feito, porque o livro te dá essa informação, né? Ah, que ela tá sempre aos olhos de todo mundo, ela é horrível, né? E ela chega no trem e parece que tá todo mundo olhando pra ela, assim.
Uhum.
O jogo de câmera ali é muito massa com relação a isso, né?
As crianças, né, viradas pra trás no banco.
Sim.
É, tipo, nesse ponto, eu acho que o filme, como no livro, ele nos primeiros 15 minutos apresenta muito bem o que ele vai te mostrar. Tipo assim, ele vai te contar a história daquela pessoa, sabe? Tipo...
Uhum.
E ele já mostra no começo também, já...
E ele faz um resumo da pessoa muito bom.
Isso, é. E aí ele já parte pro visual, assim, né? Tipo, já mostra ali aquela primeira cena dela olhando pra casa, tu já entende que tem uma casa, que tem outra casa, fica tudo muito claro na montagem, assim.
Uhum.
Sim. Ainda já em sequência, né, com a aparição do filme, a gente tem ela, né, essa Emily Blunt. Pra quem não lembra dela, ela fez aquele O Diabo Veste Prada também, ela é uma das assessoras lá da...
Ela fez no Limite da Manhã também, com Tom Cruise.
Isso, é, ela fez alguns outros filmes.
Engraçado que no Diabo Veste Prada ela parece muito mais nova do que aqui, né? Se bem que O Diabo Veste Prada também já foi um tempão atrás.
É, tem isso também, né? Mas em sequência a gente vê a Megan, né? Que é interpretada pela...
Hayley Bennett,
né? Que eu não sei você, assim, mas essa atriz, ela tá... Puta, ela tá de muito parabéns, assim, porque a interpretação dela pra Megan ficou inacreditavelmente muito boa, assim. É exatamente o que eu imaginava, assim, quando ia pra personagem, né? Pra Megan, né? Aquele tipo de pessoa com uma carga emocional muito forte, assim. Toda vez que ela entra na cena, assim, tu fica assim, meu...
Preparado.
Tá tenso demais aqui o que tá acontecendo, né? Tem muita coisa que aconteceu ali, ela não quer falar e... Uhum. Porra, muito da hora. Ficou muito legal mesmo.
Uhum. Uma coisa que eu percebi na atuação dela, que eu não lembrava, eu não tinha essa imagem no livro, era que, principalmente quando ela tá com o terapeuta, né, o Kamal, ela começa a se aproximar dele quando ela começa a falar dos assuntos polêmicos da vida dela, assim. Ela vai contando as coisas e ela começa a se soltar, assim, como tipo...
Uhum.
Como
Sim.
se as atitudes dela ali, tipo, sensuais, fossem... sei lá, tipo, um efeito dos traumas que ela viveu, assim, sempre que ela vai se preocupando muito, ela começa a ir pra cima dele, assim, contando.
Mas eu acho que é meio que...
No filme parecia mais que ela ficava triste, assim.
Eu acho que é meio, assim, pra ela desviar a atenção também, né, do que ela tá falando, assim, por ser um assunto...
É, isso que eu tenho, essa sensação que eu tive.
Um assunto assim, tão pesado, e ela começa a meio que se... Ela começa a se mostrar, assim, né?
São mecanismos de defesa, né? É um mecanismo de defesa, assim, ela não quer... É porque foi um trauma, né? Ela passou por um trauma muito forte, né? Vários, né?
Mas é que parece que ela assimilou, sabe? Tipo, sabe quando eu vejo uma balinha de caju e eu sinto cheiro de flor? Porque eu sempre comia balinha de caju quando eu tava no sítio do meu tio que tinha flor, sabe? Aí, tipo, parece que sempre que ela vai falar dos traumas dela, assim, ela começa num meio sexual, porque Ah, quando o irmão morreu, ela já foi pra casa, ela foi, saiu com a casa com aquele Brian lá, com aquele com amigo do irmão, sabe? Tipo, sim, como se ela tivesse relacionado com tudo isso.
Mas eu acho que também é uma forma de ela fugir naquele momento e se sentir melhor, se sentir desejada, sabe? Ela estar falando...
Ou se sentir no controle, alguma coisa assim, sabe?
É, se sentir no controle da situação... Alguma coisa assim.
É, mas isso é uma coisa que a gente já tinha levantado lá no cast sobre o livro mesmo, né? Mas o que ficou legal aqui é porque a atriz, ela, meu, ela manda muito bem nessa parada, cara. É inacreditável, assim. Eu achei, assim...
E quantas vezes no filme vocês pensaram que ela era aquela outra atriz lá que fez a Mística nos X-Men, a Jennifer Lawrence?
Não.
Cara, não pensei nenhuma vez.
Não é tão parecida, não.
Meu, eu acho ela muito parecida com a Jennifer Lawrence, cara. Meu Deus.
E essa menina, eu não procurei outros trabalhos dela, assim, e não
achou nada muito...
Não encontrei nenhum, assim, que...
Muito expo...
É, mas ela parece o Mark Wahlberg, sabe? Que é o substituto do Matt Damon. Quando o Matt Damon não faz o filme, o Mark Wahlberg faz. Porra, muito igual, velho.
Ô, Sardo, ela realmente não tá em muitas... Nada que fez muito sucesso. Ela teve no Garoto do Trem.
Não, pois é.
Ela teve em Sete Homens e um Destino, que é um filme de 2016 também.
Sim.
O Protetor, sim, que é um filme de 2014, com o Vin Diesel. Mas ela tem feito trabalhos desde 2007.
Mas é... Aqui, realmente, o trio ali, ela, a Anna, a Megan e a...
A Anna e a Rachel.
E a Rachel, elas são, são as protagonistas da história, né? Elas carregam. Sim, tanto sim, que são as três que aparece o nome no né? A tela fica escura e aparece o nome de cada uma pra dar aquela ideia da narrativa que tem no livro, né?
Isso eu achei legal. Com a mesma fonte do livro, né? Aparece o nome delas. Uhum. Quando muda de narrativa. Nem sempre, né? Mas, tipo, isso eu achei legal desse cuidado deles fazer o mesmo jeito, assim.
Sim, com o tempo, né? E trabalhando com o tempo não linear também, que nem no fim do livro. Ficou muito legal isso aí.
Isso. E sobre esse tempo... No filme, eles apresentam as tramas muito mais rápido. Já nos primeiros 10 minutos, tu já sabe que a Rachel não pode engravidar, sabe?
Uhum.
É muito mais rápido o jeito que eles tratam todas as tramas, eles adiantam e não fica forçado, fica muito bom. Fica,
oh, ficou bem legal.
Fica mais fácil entender que no livro, né?
É.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
A gente falou dos homens, mas a gente não falou o do Kamal, que eu achei ele o mais diferente do que eu imaginei, porque ele... Eu imaginei ele bem árabe, assim.
É, e ele foi latino,
que tem,
né?
É porque ele dá essa descrição no livro, né? Aqui ele é só um hispânico, né?
É que no filme trocaram a nacionalidade dele.
Ah,
sim.
Qual?
É que no filme ele tá latino, tanto que a minha frase, sim, de abertura foi o que ele fala lá pra Megan lá do...
Ah, tá.
Tá, está me deixando muito louco? Quero que tu queira de mim, quero que tu queira de mim. Eu achei engraçado.
Isso.
Aí, o que é engraçado daí, né? Porque aí é um latino com um nome completamente do Oriente Médio.
Mas vocês...
É, mas também é uma minoria nos Estados Unidos, né? Tipo,
mas...
Meu, dá-lhe minoria.
Claro que eu acho que não sofre tanto preconceito quanto o muçulmano, mas ele é uma minoria dos Estados Unidos, é que hoje em dia tá sofrendo preconceito também.
Mas latino, eu imagino meio assim, meio Penélope Cruz, né? Que é ela que faz muito filme americano, assim, ela é latina, né? Enfim, eu imaginava mais, então...
É que a gente tem que levar em consideração aqui que a história do filme, né? Ela se passa em uma cidade próxima a Nova York, né?
Uhum.
Sim.
Enquanto no livro ele é...
Ah, é verdade.
Em Londres, né?
Sim.
Então, lembra disso aí? Então, talvez a minoria que existe mais nos Estados Unidos é o latino, enquanto lá, talvez lá...
É, isso é bem verdade, né? Na Inglaterra, lá é mais pra na Europa, lá é mais perto dos árabes.
Faz bastante sentido isso.
Só uma adaptação, né?
É.
Só que eu achei ele muito gato, sabe? Tipo, porra... Tipo, é que eu imaginava ele tipo Raj do Big Bang Theory, sabe? Tipo, eu imaginava,
sim,
ele barbinha feita, galãzinho, assim, o mesmo padrão que os outros caras.
Engraçado que esse cara, ele é ator há um bom tempo, mas ele nunca fez... Quer dizer, as coisas que ele fez nunca foram muito sucesso. O primeiro filme em que ele aparece é Dominó, A Caçadora de Recompensas, que é um filme muito C, assim. Não é nem B, é C. Ele aparece também em Fúria de Titãs 2. A parte engraçada que eu acho da carreira do cara é que ele fez o filme Che e também o filme Che 2, A Guerrilha.
Famoso Che Che.
A teacher once told me I was... The mistress of self-reinvention.
Bom, pra terceira protagonista da história, a gente tem a Rebecca Ferguson fazendo a Anna.
É, já é mais famosa essa aí, né?
É, ela já é um pouquinho mais famosa, né?
Ela é famosa, mas ela não tem tanto tempo de carreira, né? A carreira dela é de 2013.
Ela é um pouquinho mais famosa, acho que um pouco mais famosa porque ela trabalhou nos Missão Impossível, né? Nos últimos Missão Impossível.
Sim,
sim, ela é...
É só no último, né? O Nação Secreta.
Ah, e ela também tá nesse filme que saiu agora, né? O Vida, né? Que é uma ficção científica aí.
Ah, vai sair, vai estrear, né?
Vai estrear isso, né? Mas ela manda bem também, né, cara? Pô, ela... Sei lá, cara. Parece que ela começa a história, tipo, muito cheia de si, assim. E quando vai começando a dar os problemas, assim, ela vai mudando a expressão, assim, tipo...
Ela interpreta muito.
Ficando, uhum. Vai começando a ficar carregado, assim, e começando a ficar pesado.
É muito nítido o dilema moral dela, assim.
Né? Isso. Sim, eu lembro de uma coisa que acho que o Gordo comentou, lá quando a gente leu o livro, que ela começa a ficar preocupada e ela começa a vasculhar as coisas do Tom, né?
Uhum.
E ela começa a fazer exatamente a mesma coisa que a Rachel fazia. Acho que o Gordo chegou a comentar uma coisa assim, que é beber e tentar fazer... Não, o Gordo falou beber e fazer merda.
No filme foi bem... ficou bem na cara, né? Porque ela chega assim, pega uma taça de vinho e senta no computador e fica tentando descobrir a senha, né?
Uhum.
Isso. E quando ela sai, o diretor dá um close nela, assim, e tu vê na cara dela, ela não precisa falar. Ela tá escrito na cara dela assim, ó, eu fiz a mesma coisa.
Sim.
É, tipo, que eu tô fazendo? Tá ligado? Tipo, muito foda, cara. Muito foda, muito boa, cara.
O filme, ele faz uma adaptação dessas cenas que são importantes, assim. Eu achei tão bom que isso me confunde na hora de lembrar se é uma coisa que eu li no livro ou se é uma coisa que eu vi no filme. Porque o filme, pra mim, assim, sim, foi uma extensão do livro muito boa, sabe? Coisas, assim, que talvez não tava ali no livro, mas que eu vi no filme e tudo tava dentro do mesmo contexto, sabe? É, achei bem legal, achei que completou bastante, além de ser uma adaptação, completou o outro, assim.
Isso.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
Ainda falando dos atores, a gente pode falar da Kate, né?
Da amiga da...
Que é a colega de quarto da Rachel.
Uhum, sim.
Que eu gostei muito dela no filme.
A Kate, eu fiquei muito impressionada.
Uhum. É, ficou melhor do que no livro.
Porque ela virou uma personagem, eu acho, mais legal do que, tipo, só uma guria que tem um namorado e cobra a responsabilidade da Rachel, sabe? Ela ficou, tipo, uma amiga mesmo.
Sim.
Eu achei que ela aparece... Ela tem uma importância muito menor no filme do que no livro.
É porque não tem muitas... Ela não... É que no livro ela aparece muito, mas ela não aparece em nenhum momento muito impactante, sabe? E o momento impactante que ela aparece, que é quando a Rachel conta a história falsa pra policial, não tem no filme.
Sim.
Então eles tiraram o momento em que, tipo, teria que mostrar a reação dela sabendo que ela tava mentindo, né?
Sim.
Tipo, ali na hora ela já descobre, já, tipo, sabe?
Uhum.
Os momentos de atuação dela foram limados ali.
Realmente.
Mas eu achei que até fez um pouco mais sentido se elas são relativamente próximas. Uma já sabe mais ou menos...
Personalidade da outra.
Isso, porque quando ela abre a porta, a Kate já vem falando, shh, não fala nada, não fala nada.
É, isso eu achei legal.
Então, é uma amizade maior, né? É uma relação melhor, né? Apesar de que no livro a gente sabe que existe só uma ideia de favor ali, né? Um jogo de favores, ao invés de uma amizade mesmo, né?
É, talvez isso tenha sido uma daquelas coisas que eles mudaram do livro pro filme, que ficaram adaptações bacanas. Convenhamos que houveram muitas mudanças. Não foi uma adaptação perfeitinha, assim.
Ah, sim, claro. Aqui também não dá, né, Gordo? A gente tá falando de um... Quando a gente fala de um livro, adaptar um livro pra outra mídia, é completamente diferente, porque o livro cabe muito mais coisa, né, cara? A gente não lê um livro em 2 horas, né?
É verdade.
O que eu achei da Kate interessante é que a atriz que ela faz Orange is the New Black, que é uma série da Netflix.
Uhum,
eu achei muito divertido, né, ver ela lá, porque eu não tinha visto outros filmes com ela, e eu descobri assistindo o filme, e cara, ela é igual, a maquiagem, assim, o cabelo, parece que é a mesma guria da série, sabe?
É, não mudou nada. Parece que a guria que saiu da cadeia tá ali com a
o cabelo tá igual. Assim, eu só fiquei sentindo falta de um óculos. Porque é muito igual. E o jeito até dela agir, sabe? Da personalidade dela.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
Movendo agora nos personagens importantes, a gente tem o Tom, né? Que é um personagem principal da trama, que no filme foi feito pelo Justin Derux, ou Deru, não sei pronunciar o sobrenome dele.
Também não lembro de outros filmes com ele.
Ele apareceu em episódios de Sex and the City, em vários episódios. Sim, ele também apareceu em Psicopata Americano. Aí tu pensa, nossa, que cara cult e tal. Aí ele aparece em Zoolander. Olha só.
Ah, mas pô, a participação dele em Zoolander, ele é um DJ.
Isso mesmo. Ah tá, ele aparece em As Panteras Detonando também.
Eu acho que é só porque ele não protagoniza, né, outros filmes. Mas esse, sim, ele ficou num papel mais de destaque.
Galera,
eu achei a atuação dele boa, só achei que o visual dele não bateu o que eu imaginava. Eu pensava que seria alguém mais inofensivo, faria mais sentido, sabe?
Mas mas eu, quando ele aparece em cena assim, eu achei que não. Ele tem cara de quem não é o cara malvado, assim.
Então, aí sobre isso.
Tinha,
né,
cara, assim.
É, eu falei com a minha mãe que ela viu o filme também.
Uh-huh.
E a minha mãe falou duas coisas sobre o filme. Ela falou que ela achou as atrizes todas iguais, que eu achei um absurdo. Eu falei pra ela. Falei, nossa, eu acho muito diferente as atrizes. E que ela achou meio confusa às vezes. O que ela falou também que ela descobriu quem era que tinha matado a Ray, a Megan, já, tipo, no meio do filme, assim. Porque ela viu. Tem uma cena de relance que aparece o cara segurando a Megan e ela já assimilou na hora que era o Tom, sabe?
Quando eles estão na floresta,
é?
Certo?
É, tipo, na floresta, pode crer.
Porque a gente já sabia, mas tipo assim, isso que eu falei, de como ele já tem a aparência de um cara forte, de um cara, sabe, bruto, tipo, sabe, tipo, quadradão, tipo, tu já liga naquela cena da violência, assim, tipo, eu acho que seria mais chocante mostrar, só tipo, mostrar ele sendo, tipo um Ross do Friends, uhum, sabe? E do nada o bicho fica bravão, assim, e bate alguém, sabe?
Ô, Caio, tu sabe também que é um dos problemas que eu vejo nesse filme, assim, ele vai te entregando um pouco o plot, porque são poucos atores, sabe? Em cena, assim.
Poucos personagens.
Porque, por exemplo, que na metade da história, seria natural que a tua mãe descobrisse que era ele, porque na metade da história, já sabe que não é o Kamal e não é o outro cara, só tem um outro homem na história.
É,
basicamente,
e tipo, e outra coisa também é que no livro, se vocês lembrarem, a gente, no nosso cast, nossa dinâmica, a gente leu o livro até a metade, o capítulo que a gente parou, ele acabava com a Rachel vendo no jornal a notícia que acharam um corpo. Ou seja, até a metade do livro a gente não sabia que a Megan tava morta.
Aham, sim.
E algo que no filme é revelado já mais no começo, né? Tanto que o filme tem 1h40, 1h50.
Se eu não me engano, com 15 ou 20 minutos de filme, tu já descobre isso.
É, tipo, então.
Isso já é apresentado.
Então tu já sabe que alguém matou, né? Não é que ela, que ela fugiu com alguém, que é uma da. Que, tipo,
isso.
Eu achei que no filme em nenhum momento pareceu que ela tinha fugido com alguém. No filme, todo momento parece que alguém tinha dado um fim nela.
Mas eu acho que o Caio tem razão em falar do Elton, né? Que é o marido, o ex.
Isso, é.
Porque, assim, no livro ele tem uma aparência bem mais querida, assim, sabe? De, tipo, ele ser o bonzinho, o cara que meio que cuida da Rachel e que ela fica fazendo merda. Porque naquele ponto do filme eu não acho que foi a intenção, tipo, fazer o espectador descobrir que ele era o assassino. Porque naquele ponto do filme era pra fazer o espectador desconfiar da Rachel ainda. E como o Tom é um cara que ele não passa confiança, tipo assim. As características, assim, talvez do ator mesmo, ou do roteiro, que ficou um pouco mais bruto, assim, a forma dele agir, eu acho que,
sim,
que acabou.
Ele ficou mais seco, né?
Acabou perdendo esse fator que foi muito legal no livro, porque no livro a gente demorou bastante até se tocar, porque o Tom era muito, tipo, queridinho e bonzinho, sabe? A gente nem desconfiava.
Sim, todo encontro que ele tem com a Rachel, ele já é ríspido, né? Já existe uma...
É, tipo, sai daqui...
Um bate, assim. É, apesar de quando é com a Anna, ele sempre defende a Rachel, né? Tem isso também no filme. É bem claro isso também.
É que como é que é, assim... É que no livro, a gente sabe do Tom a partir da Rachel, que ela ama muito o Tom.
Uhum,
e
isso.
E no filme a gente não... No livro, né? E no filme a gente não tem os pensamentos da Anna. A gente tem, tipo, como ela age. Então é difícil
isso.
Ela mostrar que ela ama alguém que não tá perto dela sem ela falar dessa pessoa. Então, tipo...
Isso, exatamente. É. Que até porque ela não tem pouca cena com ele, né?
Uhum.
Existem cenas que tem o pensamento dela, assim, enquanto ela tá com a boca fechada, assim, só o pensamento. Mas não tem tanta falando do Tom. Então, tipo, a gente perde esse apreço pelo Tom que a gente tem no livro. De, tipo, é o cara que ajuda ela, que no fim talvez ele ainda goste dela.
Porque não tem um flashback, né? Não tem um flashback dela quando ela e o Tom se davam bem. Parece que tem um flashback só da hora, assim, que era como se ela tivesse já bêbada e destruída e agredindo ele, né? As lembranças distorcidas.
Sim.
Mas não tem os momentos bons, então eu acho que por isso a gente perde um pouco daquela relação íntima, assim, com os personagens, sabe?
Uhum.
De, pô, por que que eles terminaram? Eles podiam ter dado certo.
Sim.
Porque no filme ele acho que só mostra a parte mesmo da partir do momento que o relacionamento termina, por causa que acho que o primeiro flashback que tem é quando eles estão sentados com o médico lá, falando que ela não vai poder, que não deu certo a inseminação, e depois é só essas, assim, dela na fossa.
Sim. Não existe um momento de alegria entre os dois.
Sim.
Na verdade, é o tempo, né? É a delimitação do tempo que a gente sempre vai ter em qualquer problema de adaptação, né?
Uhum.
Uhum. Ah, tu tem que mostrar o que tá acontecendo, tem que mostrar. E isso foi muito bom, porque o roteiro leva a gente a ver realmente a Rachel na fossa mesmo, né? Ela tá, nossa, bagaço mesmo. Então acaba engolindo uma outra parte que deveria, que é mostrar o Tom como bom moço, né?
Sim.
Pelo menos até a metade, e aí depois... Também tem uma coisa que fica bem assim, né? Aquela cena da é uma crítica que eu faço, né? Tem muita cena de cena adulta, né? Cena de sexo, cena de nudez, assim, que não sei se era necessária. Essa, por exemplo, na floresta, serve só pra, tipo, o cara pegar algumas coisas que... Matar o roteiro, matar o plot, né?
É, isso.
Eu achei legal que, tipo, mostra... Tipo, o filme sensualiza a Megan, mas ela sensualiza o Scott de um jeito maluco. Tem umas horas, assim, tipo... Eu achei massa, que eu nunca vi num filme, que é uma hora que a Rachel tá falando com o Scott, e ele, tipo, vai beber uma cerveja, e a camisa dele, tipo, dá uma levantadinha, assim, que mostra um umbigo, assim, tipo, aí mostra ela, tipo, olhando, assim, tipo... Nossa, eu nunca vi num filme, assim, tipo, dando uma sensualizada no cara, desse jeito, assim. Achei maneiro, tipo, mostrar que ela se sentia atraída e tal.
É, mas não se compara a sensualizada que dá na Megan, né? A Megan é mais...
Ah, não se compara, né?
Claro. Mais agressivo, né?
É, porque é mais agressivo, é tipo, cara, poder, exercendo um poder ali sobre ela, né? Toda cena no banho e tal.
Isso. Sim.
É, então, eu ia... É que assim, na floresta, naquela cena, é estranho porque a gente já sabe que o Kamal, ele não tem um perfil assim, porque todo momento que ele aparece no filme, ele dá de ver que ele é uma pessoa, tipo, mais boazinha, sabe? Então, tu não consegue relacionar com ele sendo o cara da floresta, tipo, tá lá na selvageria, assim, sabe? Não, parece que não faz... É. Não combina com o perfil, né, do personagem. Aí tu meio que já desconfia que é outro cara, e tipo, qual que é o único outro cara?
É, só tem um... É, são só três personagens homens na história.
Uhum. É, o que eu achei legal nesse ponto de despistar é porque quando a Rachel tá em dúvida depois da noite que ela... É, que ela fica muito louca, né? É legal o jeito que ela fica, que ela escreve no banheiro lá, né? Fuck you, Megan. Fuck you,
Ana.
Megan, sei lá. E aí, tipo...
Ana boy! Achou que eu...
E é legal porque mostra uma cena dela indo atrás da cabeça da Megan, batendo na Megan e, tipo, batendo no chão, assim, sabe?
Isso.
Tipo, como se ela tivesse matado mesmo. Porque, tipo, ela pensava isso.
Uhum.
Eu achei legal, tipo, eles botarem um pensamento dela, tipo, como, será que eu fiz isso mesmo?
Representar visualmente, né?
Uhum. É, representar visualmente, porque daí põe realmente a dúvida. Tipo, ah, pode ter sido ela, né? Tipo, ela lembra desses flashes, mas na verdade é só a cabeça dela imaginando.
Uhum.
E aí isso tu já introduz, tipo, tu mostrar ele imaginando o que não aconteceu, já introduz pra revelação da trama, que é o Tom fazer ele imaginar o que não aconteceu. Então, tipo, esse aí já tinha... Quando tu descobre que, tipo, claro que depois tu joga... É tipo um spoiler de que depois ela as memórias dela não são reais, né?
Aham, sim. É, o que contam pra ela é o que ela completa a falta de informação que tem, né? É sempre assim, não sei se você já percebeu, né? Até já tinha acontecido isso no livro também, né? Que até quando o cara fala que foi ela que fez isso, na cabeça dela já tem toda uma história. Ela foi lá, pegou o taco, bateu no espelho e tal, né? E mesma coisa acontece aqui, no caso.
Muito boa a interação dela, assim, com o psicólogo também, com o Kamal, né? Porque ficou bem... O mesmo sentimento do livro, né? Ela vai lá com um princípio de meio que investigar. Só que quando ela chega lá, ela começa a realmente desabafar, né?
Muito bom também. Puta merda. Muito bom.
E as adaptações que eles fizeram. Eu achei que esse filme, tipo, é uma das melhores adaptações que eu já vi.
Sim.
No quesito não de um filme é bom, mas ele adapta muito bem as coisas. Tipo, ele não põe a mãe do Scott lá, sabe? Tipo, porque não precisa, sabe? Tipo, mas ele põe o Scott indo na casa dela, ele põe, tipo, o Scott descobrindo, olhando na geladeira que ela tava fazendo consulta com o cara, sabe? Umas pequenas adaptaçõezinhas, assim.
Que ficou até melhor, eu achei até.
Sim.
Cara, e a melhor adaptação de todas é a Phoebe, né? Porra, que legal.
Eu fiquei surpreso com ela ali.
Sim, cara, e a mesma voz, né? Ela tá mais velha, mas a voz é a mesma e certinha.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
Aliás, falando no Scott, o ator, o Luke Evans, é conhecido, né? Mais ou menos.
É, ele fez o Bardo no Hobbit.
Esse é.
Ele fez o Bardo nos três Hobbits. Ele fez o Apollo no Fúria de Titãs, o primeiro. Ele trabalhou no Drácula. E ele trabalhou nos três últimos Velozes e Furiosos, cara.
Cara, ele tá no filme que mais arrecadou dinheiro esse ano, cara. Que é a Bela e a Fera. Ele é o...
É o Gaston.
Gaston.
Ah, é verdade. Nossa, nem reconheci.
E é muito bom nesse filme.
Ah, eu não gosto dele, cara. Eu acho ele um ator muito... Eu não vi o Bela Fera. Pelos três, parece que nesse filme ele tá legal pra mim, né?
Meu, é engraçado que ele faz um monte de filme que ele é um personagem mal, assim. Mas eu gosto dele. Eu acho ele com uma cara simpática, não sei. Porque eu
acho ele parecido com aquele cara que fez o Salsicha.
Nada a ver. Eu achei Nossa. Que nada a ver.
Nossa, gordo.
Que viagem, velho. No filme ele tá muito bombadão, cabelo raspado, sabe? Tipo, nossa, parece que, tipo, sei lá.
Ah, cara, ele tá... Porra, ele tá de respeito. Ele tá um cara bonito naquele filme ali. Tá pra combinar junto com a Megan, assim. Tu vê o casal, realmente é um casal, tu olha assim, meu, vão ter filhos lindos.
É que, tipo, o Scott imaginava, sabe, tipo... Sabe o príncipe da Pequena Sereia? Que é meio cabeludinho, assim, meio frágilzinho, assim. Mas o Scott mais
sim,
essa.
Sim. Ah, para. Tá romantizando demais, ô Caio. Uma história toda pesada. E, meu, sabe o que é muito massa? Muito massa mesmo, nesse filme. É que ele não tem noção de que ele abusa da Megan psicologicamente lá.
É.
A atuação dele é muito da hora. Porque, tipo, ele tá putaço uma hora. E aí ele bate e fala assim, o Kamal falou que eu abuso dela. E quando ele vai lá no apartamento da Rachel lá, joga negócio na parede e quase enforca a Rachel, tipo, cara, né? Eu acho, tipo assim, acho que é verdade.
Com boa pessoa você não era.
É, cara. Meu, sabe uma coisa que eu senti falta no filme dessas cenas? Foi porque eu fiquei esperando, até depois quando eu revi o filme, eu fui e voltei pra ver se não tinha essa cena mesmo. Porque eu achei que no filme tinha a cena que tem no livro da Megan contando que ela tava grávida ou contando que ela traía ele, que ele pega ela e tranca ela no quarto, sabe? Sobe as escadas e machuca...
Que é a cena do... Que a Rachel vê... É que... Então, um negócio que eu fiquei em dúvida no filme. Porque no livro a Rachel vê primeiro eles de manhã brigando e mais no fim da tarde ela com um terapeuta na varanda.
Não vê eles brigando.
No filme aparece eles brigando?
No livro não tem eles brigando.
É por isso que ela tem o choque.
Mas é nessa briga que ela fala que tá grávida?
É no final do livro. Eu não lembro se ela fala que tá grávida, mas eu lembro que ela fala alguma coisa assim. Porque no final do livro tem um dos últimos capítulos da Megan. É isso. Aí ela briga com o Scott. Ela sai e ela fala pra ele não seguir ela.
Então, é isso. É a briga da manhã, né?
E daí, nesse caminho, ela encontra com o Tom. E daí o Tom leva ela pra floresta, igual no filme, e mata ela. Mas tem essa briga antes dela sair de casa e antes de ser morta, que é entre ela e o marido dela.
Mas essa briga não tem, ela, se eu não me engano, ela não tem propósito, essa briga aí. Ela não fala nada pra ele.
Essa briga é pra Rachel desconfiar do Scott.
É, mas ela não fala nada pro Scott de que tá grávida nem nada. O Scott descobre que ela tá grávida exatamente do jeito do filme ali, que é quando ela descobre o corpo dela e aí falam pra ela que ele tá grávida e injusta, e ele fala exatamente aquilo ali, que é o que ele sempre quis, só que não é dele. E não... Que é exatamente aquilo ali, né? Ele queria muito ter uma família e tal, e não... Ela nunca quis e tudo mais. E aí ela descobriu que ela tava grávida quando encontraram o corpo. É bem assim, se não me engano.
Eu lembrei que a gente falou até... A discussão é porque ela decide falar pro Scott que ela tava tendo um caso, porque ela ia contar que ela tava tendo um caso, depois ia contar que tava grávida. Porque foi o momento que ela tinha conversado com o terapeuta lá, e ela meio que tinha decidido tentar fazer tudo certo, né? E tentar ser uma boa mãe.
Uhum.
E daí ela decidiu que ela ia contar toda a verdade.
Que é o fim do arco dela, né?
E daí ela chegou pro Scott falando primeiro que ela tava tendo um caso, pra ver a reação dele. Só que daí, no que ela contou isso, já ele estourou. E daí não dá nem tempo dela contar. E ele não sabe, né?
É, tem isso mesmo.
Isso.
E daí, por isso, daí ela sai sem ele saber que ela tava grávida. Porque ele meio que não deixou ela falar, assim.
Uhum.
Só que na hora, lembra que na hora ele bate, assim, tipo, porque ele... Acontece meio que acontece no filme, né? Ele enforca a Megan com as mãos. E daí ela sai putaça, assim, e se tranca, acho, e daí ele vai lá e começa a pedir perdão, né, quando ela sai. Tipo, na hora ele meio que já se arrepende.
É um negócio que a gente comentou bastante no cast, né, porque ela fica no quarto que depois a Rachel vai, né, uma coisa assim, dela ver os porta-retrato lá ainda.
Caio, mais uma vez, tu confundiu, isso não acontece, e tu confundiu isso da outra vez também.
nada de novo no reino da Noruega.
Uma coisa, não somente trocaram o local, a localização do filme, também trocaram a nacionalidade do Kamal e também trocaram o sexo do detetive.
Ah, isso é bom.
Não, tem um detetive e a detetive.
Que no filme ficou a Allison Janney como detetive Riley.
Ah, ela ficou com o nome dele.
Não, é que é uma mulher, né? Muda.
É uma mulher, no livro é um cara.
Que tem um detetive no filme? Não, tem um detetive no filme.
Tem.
Não, no livro é um cara. Que tem uma assistente.
São dois detetives que ela não gosta do segundo lá da mulher. Uhum. E no filme só tem a mulher. Inclusive,
isso, é.
A mulher no filme, ela é super gente boa. Tipo, ela fica um personagem que tu gosta. Porque ela fica tentando ajudar a Rachel. Ela fala assim, ó, o melhor pra ti é tu não fazer isso.
Não, mais ou menos, né? Ela fica manipulando ela, né?
Aquela cena no banheiro lá, ela é meio cuzona, né? Dá uma humilhada, né?
Não, sim, mas não parece, tipo, tu não sente a raiva que tu sente no livro dela. Porque no livro tu tem a parada que, ah, o detetive é bonzinho e ela é má. Uhum.
Sim, sim.
E na série, não, só ela tem fala, assim, né? Tanto que, tipo, quando ela vai fazer a cara denunciar o Scott, aí ela chega, não, vem cá, vem denunciar comigo. Aí vai, conta toda a história, sim, e tal.
Sim, tanto que no filme não existe o outro detetive, né? É só ela.
Esse gordo, ele existe, ele só não tem fala, ele tá do lado dela o tempo todo.
Então ele não é importante pra história.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
Aí a gente pode ver meio que uma diferença... Que eles utilizaram alguns recursos pra ajudar a deixar o filme mais rápido e dinâmico de acontecer, que foi os personagens ajudar no desenvolvimento da história, né? Porque, por exemplo, essa detetive, várias vezes ela ajuda, por exemplo, a Ana, falando assim, ah, teu marido tá recebendo ligação da ex, tem certeza que não é porque ele quer? Tipo, acho que no livro não tem essas coisas, sabe?
Sim,
Vai se desenrolando aos poucos. Mas no filme, teve essa personagem que ajudou a Ana, assim, tipo, ficar mais atenta, que a partir daí que ela foi investigar o computador e achou o celular e coisa, né? E da Rachel foi a que o Caio falou, porque acho que ela não tem nome, mas é a atriz que faz a Phoebe no Friends, que também ajuda ela a se ligar, que na verdade toda aquela relação dela é a Lisa.
Mesmo que ela tivesse nome, a gente vai chamar de Phoebe.
Que toda a relação que ela tinha com o Tom, na verdade, era uma manipulação dele, né?
Sim, sim.
Era abuso, né?
É legal que ela para e fala assim, não foi isso que aconteceu. Ele foi demitido porque ele não conseguia conter o próprio pinto. Tipo, ele fala assim ainda, tipo, é muito legal,
aliás,
assim,
a só pra sermos justos com a personagem, né? A Lisa Kudrow interpreta a personagem de nome Marta, que é a mulher do ex-chefe do Tom.
E que no filme dá a entender que o Tom, tipo, não traiu só com a Rachel, só com a Ana, traiu com um monte de gente do escritório, né?
Sim, sim.
E a Lisa, a gente tá falando da Phoebe, assim, porque é a personagem que mais marcou, né? Mas ela continua fazendo vários filmes, né? Eu acho que ela e a...
Jennifer Aniston.
Isso, ela e a Jennifer Aniston, né? Que continuaram fazendo mais filmes, assim, acho que do elenco lá do Friends.
Sim.
Mas a Lisa, ela não é tão principal quanto a Jennifer Aniston, né?
Mas a Jennifer Aniston, já na época, ela era tipo assim... Ela era o ícone de beleza, de cabelo. Todo mundo queria ser, sabe, a Jennifer Aniston. Quando ela fazia Friends, ela era assim...
Ela é a personagem principal do Friends, né? Desculpa dizer isso.
É, ela e o Ross, né?
Todo Friends... É, o Ross, mas ela, pô, a história é dela, sabe?
Tipo, é, ela que foge do casamento na primeira temporada, ela que...
A história começa porque ela chega no apartamento, sabe? Tudo começa com ela.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
Um ponto que não tem no livro, no filme, que eu fiquei meio assim, é a troca da fralda do bebê. Porra.
Que?
Eu lembro que pra mim foi o pior momento do livro, porque quando tá todo mundo lá na casa, no final, no ato final, na casa do cara...
Ah, pode crer, Caio, eu tô ligado.
Ele pega e fala assim, não, eu vou trocar a fralda do bebê. Aí chega a Ana, não, eu troco. Aí eles ficam trocando junto, enquanto a Rachel tá olhando assim, eu falei, meu Deus, o bebê. E no filme eles não trocam, eles só falam que vai trocar e põe o bebê no lado, assim.
É que no livro, chega no final ali, ele não permite que ninguém saia da sala.
Sim,
ele fica todo mundo na sala.
Aí eles têm que trocar a coisa na sala.
No livro, no filme, eles já deixaram o cara fazer um pouco mais, né? Deixar o cara sair fora e tal.
Eu não lembro o negócio no livro. No livro, a Ana, no final, faz aquela coisa linda lá de enfiar a rosca mais ainda no pescoço do cara.
Sim.
Ela faz, exatamente.
Eu não lembrava do livro isso.
É por isso que elas viram cúmplices, né?
Que assim, né? Passa a cena do assassinato e tal, e daí corta pra elas indo pra delegacia. Aí depois tem um mini flashback da Rachel, dela lembrando do que aconteceu, e daí ela lembra desse negocinho dela, enfiando ainda mais o saca-rolha no pescoço do cara.
Não, mas imagina, né, cara, é muito foda também a evolução do personagem da Ana, né, porque ela sai de... e no filme também tem isso, né, a atriz também é muito boa com relação a isso, porque tem a discussão que tá entre a Ana e a Rachel ali, e aí a Rachel fala, ah, ele tá mentindo pra ti, e aí tu vê na cara dela, assim, tipo, eu sei que ele tá mentindo, eu não me importo, tipo... Cara, não é isso.
É tipo, né? Porque ela não quer ser amiga da Rachel, né? Ela não quer ser confidente da Rachel.
Isso, é. As atrizes, as três ali eu achei muito, são muito boas, cara. Quando elas contracenam juntas ali, a Megan nem tanto, né? Mas a Rachel e a Anna ali é muito da hora, assim.
Uhum.
Dá pra ver bem no olhar delas, assim, que, pô, elas compraram mesmo a ideia ali do, uhum, do personagem, né?
Sim.
Como o Caio falou, pode não ser o melhor, um bom filme, mas como adaptação, assim, os personagens, eles estão... Uhum. Pô, eu achei muito legal mesmo.
Sim, eu também achei.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
É, outra cena que eu achei muito boa é a cena do flashback da Megan, quando ela conta o que aconteceu com ela na cabana lá, né?
Naquela casa. Todos esses flashbacks são sensacionais.
Puta merda, essa cena é inacreditavelmente foda.
Cara, é muito boa.
Era aquela cena que a gente ficou, nossa, vai ser muito cabreiro ver isso no cinema, uhum, né? Ver a morte do filho dela no cinema.
Cara, assim, foi muito... Cara, essa cena foi muito boa, cara. Muito boa.
O jeito que ela entra em pânico, assim, a expressão facial dela, que sim, ela sai correndo, chorando.
Que ela sai de casa, né, correndo, né?
Não, e ela fica fora da casa, olhando pra casa e aos prantos, cara, é muito foda. E o jeito que ela conta também, essa cena aí é mó pesadona, cara.
A gota caindo nela, assim, né? As cores do filme, tudo.
Uhum.
É, ali fica tudo bem neutro, as cores, assim, é bem tipo cinza.
E ela vai contando pro Kamal, assim, e tu vai meio que dando aquelas engasgadas junto, uhum, com ela, saca? Tipo, meu Deus, o que aconteceu? Ah, eu já sabia, uhum, eu já sabia, né? Mas tu fica assim, meu, não.
É.
E sobre cenas chocantes, eu acho que a cena da morte dela também foi, tipo, no filme é outro impacto, né?
É.
Uhum, porque sim,
no livro ele bate com uma pedra, né?
É.
E no filme ele...
No filme também, né?
Ele chuta a cabeça, Não, é pedra porque tem a parada que fala da pedra batendo ainda.
Sim, mas no começo ele chuta e depois ele vai lá no filme mesmo. E ele bate com a pedra,
cara,
também.
Cara, é muito forte, né, cara? Porque eles mostram o rosto dela.
Nossa, no filme, quando ela acorda, quando ele bate nela a primeira vez, aí ele arrasta ela pra enterrar e ela tá viva ainda. E ela acorda, sim, isso, ela tenta erguer a mão e ela começa a gritar e daí ele mete o pé na cara dela, né?
Isso.
Essa parte é muito tensa, cara. Nossa.
E porque mostra, né, cara? É foda.
Daí ele pega a pedra e daí tem aquele negocinho da batida, né? Um para o... Só que não tem as falas, né? Mas seria um para não sei o quê, dois para não sei o quê, três para, uhum, não sei o quê, igual no filme. Mas é, ele dá isso, três batidas.
Podia ter, né? Eu achei que podia ter.
É, eles fizeram fiel,
assim. Meu Deus, até deu uma bad aqui na galera.
É, tipo, é que é uma cena muito forte, né?
Pois é, mas eu acho que se eles tivessem colocado fala no fundo, como alguém contando uma história, sabe? Tipo, a um para não sei o quê, dois, talvez ia romantizar um pouco, assim. Eu acho que ficou,
sim,
bem...
É. Pode ser. Isso.
E os momentos, e eles não romantizam. Uhum. E, tipo, você percebeu, eu pelo menos achei que eles não romantizam os momentos traumáticos. Tipo assim, quando ela sai pelada da casa que o filho morreu, tipo assim, não, é horrível, sabe? Tipo, é destrambelhado, a câmera, isso, tipo, mostra, né, um jeito, tipo, meio torto, assim, sabe? Tipo...
Não é sexualizada, nada, né?
É,
tipo, ela...
Não tentou sensualizar.
É pânico,
tipo,
sim.
É porque o filme já mostra que, tipo, né, ela fica pelada mesmo, assim, whatever, assim, sabe? Tipo, é complicado mesmo. E a cena da morte dela, que é uma cena, tipo, que é muito impactante no livro, é legal porque mostra no filme quando, no clímax, quando a Rachel cai, que ela leva uma garrafa lá na cara, né? E a Rachel cai e fica, uhum, só a Anna com o cara preso na casa, ela desacorda e aí mostra finalmente o que aconteceu com a Megan. E aí quando ela acorda, tipo,
isso,
tudo tá esclarecido no filme e agora tu vai ver o ato final, como que aconteceu.
Uhum.
Não, ficou muito, muito maneiro essa adaptação toda aí, cara. Eu achei bem bacana mesmo.
Já dá pra gente fazer um novo termômetro, assim, tipo, de Percy Jackson a Garota no Trem, quão boa é a adaptação do seu livro?
Bem adaptada,
né? Não, calma. De Percy Jackson não, né? De a Fornada da Sereia da Peregrina e Paquinhas Peculiares, a Garota no Trem. Qual é bom e qual é horrível?
Percy Jackson é pior, velho. Meu Deus do céu. Percy Jackson é muito ruim, velho.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
Sabe uma coisa que eu percebi que foi completamente diferente do que eu imaginei no livro? Pra mim, eu não sei porquê, o ato final era à noite. Tudo acontecia à noite. E, na verdade, no filme é mó claro a cena ali.
Não, pra mim era fim de tarde, assim.
Não lembro se existe alguma referência a ser de noite.
Não, sim, mas sim, eu digo que na minha cabeça foi à noite. Aí, tipo, e é legal porque... Como falou, assim, é pra deixar bem claro mesmo. Aquilo ali não é uma coisa... Não é um suspensezinho, é um drama mesmo. É uma parada... Não, não vou deixar escuro aqui, vou deixar no ar, vou deixar luz baixa pra... Não vou. Eu vou deixar de dia, claro, pra tu ver bem o que tá acontecendo.
Fica bem realista. Até a parte do espancamento da Megan e essa parte delas duas matando coisa, porque é tudo à luz do dia e eles mostram, né? Eles veem. Se tu não tapar o teu olhinho, tu vai ver.
É, pois é, tá no cinema a Camila tapou o olho. Também, pô, ela tira o saca-rolha do nada, enfia na garganta e fica ali. E daí enrola, depois vem enrola. A Ana e tá lá, torcendo ainda. Tipo, tu caçar, caraca, velho.
E tu vai vendo o filme assim, depois que a Rachel enfiou, daí a Ana vai chegando e tu não sabe, meu, o que a Ana vai fazer, né? A gente sabe, mas enfim. Ela vai chegando, se aproximando, olhando séria pra Rachel, porque não existe uma amizade ali, não existe, tipo assim, um companheirismo e tal. É só uma relação de odiamos o mesmo cara, né?
Sim.
Daí ela baixa e ele começa... Help, help, tipo, socorro, socorro. E ela vai enfiando a rolha, assim. A teacher once told me I was...
The mistress of self-reinvention. É, algumas anotações que eu fiz quando eu tava vendo o filme é que, tipo, uma coisa que a gente comentou no livro é que, tipo, o nome do livro é Garota no Trem, mas não tem nenhuma garota, né?
É mulher, até achei estranho no final do filme.
É.
Que ela fala assim, ah, eu sou uma garota diferente. Eu, tipo, não, né? Uma mulher diferente.
É. Pois é.
No começo do filme, ela fala, tipo, começa com ela pensando assim, ah, eu não sou a garota que eu costumava ser. E, tipo, tu olha assim...
Realmente não é mais uma garota.
30 anos no trem, olhando pra janela, tipo assim, não, cara, tu não é uma garota faz alguns anos, assim, sabe? Tipo, pra tu ver como não encaixa, principalmente visualmente, quando tu põe garota, assim, num caso, uma coisa que não é.
A pior que eu acho que ela nem é tão velha, cara, isso que eu achei legal, porque a Emily Blunt ali, ela não, eu acredito que a personagem não é velha, mas o estado dela, como ela se apresenta, é que ela realmente parece uma pessoa muito velha.
Mas eu acho que nenhuma delas, assim, a gente trataria como garota, nem a Megan, que parece super novinha, nem a Anna, assim, pra mim elas são mulheres.
É, todas elas são mulheres, né, e até pela experiência que passa todas elas, meu.
Eu não, uma pergunta que eu tenho pra vocês, no livro ela desenhava igual ela desenha no filme?
Não.
Não.
Não. Isso é uma característica que deram pra ela que ficou muito bom, inclusive.
E é legal também que pra não ficar mostrando ela lembrando, mostra ela desenhando algumas coisas que ela acha que lembra, né?
Isso, enriquece o personagem, né?
É, e é artifício do filme, de novo, de como acelerar a história, né? Porque aquilo ajuda muito, né? A gente a entender os sentimentos dela, porque ela representa no traço mais pesado, no traço mais leve, e também naquelas memórias perdidas, né?
Isso aí.
Cara, e eu vou te dizer uma coisa, assim, quando a Rachel, essa parte, essa característica que deram pra Rachel de ela desenhar, na minha cabeça, sim, faz um pouco mais de sentido quando ela vai lá conversar com o Scott, e ela diz, ele pergunta assim, ah, você conhece ela de onde? Da galeria. Ah, você é uma artista? Ah, gosto de pensar que eu sou, sabe?
Sim.
É, faz sentido, né?
Porque ela não é, na verdade, mas ela, pelo menos ela tem algum...
É um hobby.
Se ele perguntasse alguma coisa, ela poderia mostrar, por exemplo, né? Não é uma coisa... É que no livro é qualquer coisa, né? Ela chega lá e fala, ah, a gente conhece do da yoga.
Ah, eu comprei um negócio lá uma vez. A teacher once told me I was
the mistress of self-reinvention. Outra coisa que eu percebi é que no filme, quando mostra, é tipo, ah, ela indo trabalhar, né? Que ela não trabalha, né? Ela fica lá, tipo, nos bares, assim. Eu pensava nos bares bem mais fuleiros do que, tipo, aquele bar que parece o cassino que ela começa, assim. Parece que ela tá bebendo dentro da empresa.
Pode crer, né?
Tipo, eu falei, nossa, eu pensava que, tipo, ela ia nos pés sujos mesmo, assim.
É, botecão, né?
E depois ela... É, o bar mais ruim que tem é o bar que depois ela vai encontrar o homem ruivo lá, o fofinho.
Fofinho.
Fofão.
Pô, cara, mas tem uma parada que é legal no livro. No livro ele é legal também, mas no filme ficou mais massa, que é na cabeça dela o que o cara, o ruivo faz, né? Tipo, ela tá andando assim e parece que o ruivo tá andando com uma fúria assim na direção dela, sabe?
Perseguindo.
Tipo, direto assim, tipo, viu? Caraca, velho.
É, no filme, no final, ele paga de bonzinho, assim, mas ele é meio creepy também.
É, no final das contas, acontece a mesma coisa que acontece no livro, né? Tipo, só que no filme ainda é um pouco mais... Tipo, pô, tu me mandou embora, eu fui embora.
Outra cena que eu achei muito boa da Rachel é quando ela se agacha perto do lixeiro e coloca a bebida dentro do copo e joga a garrafa no lixeiro.
Isso.
No metrô.
E fica olhando as criancinhas, assim, né?
É muito boa essa cena.
Ela bebe de canudo, né? Bebê de canudo é foda.
Pois é, e é interessante como eles resolveram, né? Porque o tempo todo eu imaginava ela com uma garrafa na mão, mas realmente, né? Faz mais sentido ela estar, tipo, com uma garrafinha, um negócio assim, disfarçando. A teacher once told me I was
the mistress of self-reinvention. Ah, eu achei legal uma cena, nada a ver agora, só pra comentar mesmo, assim, já que a gente tá comentando. E tem que ela, a primeira vez que ela vai na casa da Megan lá, que você tá conversando com o Scott. O Scott oferece café, ela vai pegar o café, assim, tipo, tá uma marquinha de batom da Megan, assim, ela dá uma viradinha e toma de lado, assim. É um negócio que mostra que, tipo, a Megan sumiu essa manhã, assim, sabe, o dia anterior, assim, ele nem limpou a casa, hein.
E também ela no lugar da Megan, parece, né, já. Sim. Ela tentando ocupar, assim.
É, nessa cena, se ela tomasse no batom da Megan ou não tomasse, as duas coisas fazem sentido pro personagem, né, tipo, eu quero ser a Megan ou, tipo...
É, não, é muito legal, tá? Ali quando eu chegava, eu falei, agora tem um propósito e tudo mais, tem uma hora que ela tá saindo, acho que da casa, se não me engano, da casa dela, que agora ela tem um propósito de vida e tal, mas ela quer que a Megan apareça, mas não agora.
É.
Alguma coisa assim, tá? Tipo, ela vai tentar alguma coisa com o Scott, ou ela imagina que é alguma coisa com o Scott. E eu até gostei, sabe? Tipo, de não ter aquela... o que tem no livro, né? Que no livro tem a relação do Scott com a... com a Rachel, né?
Sim, mais ou menos, né?
Que acho que se fosse botar no filme ia ficar mais... muito desconexo, assim, sabe? Não teve tempo pra amadurecer essa ideia no filme, no caso.
Mas eu achei o ritmo do filme muito bom, cara.
É, sim, eu também acho.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
O que vocês acharam da cena onde o Tom desce o cacete na Rachel? Quando ela recupera a memória do Tom batendo nela, né?
É, então, eu achei que essa cena dava pra ser um pouco mais simples do que, tipo, a Megan olha pra cima e não vê que o Tom arrasta ela pro lado, sabe?
Não é a Megan, é a Rachel,
cara. Não precisava disso, podia ser... É, não, não.
Não é porque ele tá falando que a Megan, ela para na porta do carro e daí ela olha pro alto, assim.
Ela olha pra cima.
É verdade.
E aí ela não vê o Tom, tipo, empurrando a Rachel pro lado, sabe? Tipo, eu achei que dá, só faz uma esquina, assim, não precisava do túnel paralelo com esgoto.
É, isso.
Tipo, outra coisa que eu achei que não precisava foi dos guris maconheiros, assim, tipo, em cima da Rachel caída e vir o cara salvar ela, assim.
Ah, mas
acho que é só pra, talvez só pra dar sensação de que ela não sabe o que de fato aconteceu, né?
É que meio que torna o cara num heróizinho e ele não é, ele é só um creep, sabe? Ele é só um creep que chegou, tudo bem. Ah, sai daqui, seu escroto. Não, ele fala aí, sai daqui, gurizada.
Isso. Pode crer.
Vamos pra casa estudar.
Ah, ele foi lá pra tentar ajudar, né? Mas aí, tipo, quem quer rir tem que fazer rir, né? Se tu quer ajuda, me ajuda a te ajudar. Ela manda o cara ir pra puta que pariu.
Eu acho que como adaptação isso não me incomodou.
Ah, não, não. É só porque eu acho que a gente já falou tanto que eu já tô tentando achar pelo em ovo aqui, já que o Gordo perguntou o que eu achei da cena.
Mas é que essa parte é muito engraçada, porque daí ele vai na Rachel e sai no túnel que nem o cadeirudo, cara.
Pois é. Detalhe, né? Era dois túnelzinhos paralelos, um não era muito longe do outro. Ele podia ter só andado até o túnel normal, onde se anda e não o esgoto, e ter voltado de boa.
É. Mas é que assim, ó, essa cena ela mostra no final... Mas cronologicamente ela acontece no começo, né? Que é quando a Rachel acorda toda cheia de sangue e ela vai tomar banho e não consegue tirar aquele sangue horrível. Passa uma sensação
animal,
mal, assim,
cara.
Tipo, do que é passar no livro.
Dá uma
né?
agonia, né, cara?
Que é aquela sensação do que eu fiz ontem, né? Tipo, o que aconteceu?
Que ela passa a mão na cara com água e não sai. Aí ela pega e passa o pano e não sai. Tipo, caraca.
E a Cat querendo entrar, ela falou: não, Cat, vem depois, vem depois.
A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention.
Ah, uma coisa que eu não gostei aí, Gordo, no filme, que acontece assim, o filme todo a Rachel tá de preto, de cinza, toda desnorteada, não sei o quê.
Gótica, pá.
No começo do filme ela vai passar batom e ela vê o homem ruivo e não passa, tipo assim, nossa, esse cara quer comigo, eu não vou ficar bonito, sabe? Uhum. Coisa assim, né? Pô, uhum. Ele vai ficar me olhando passando batom. E aí no final do filme, quando tipo, tá tudo bem de novo, ela tipo, ela usa branco e passa batom no trem, sabe? Tipo, não, cara, tipo... É meio desnecessário, assim, tipo, o que isso acrescentou, assim, tipo...
Ah, não é aquela parada da autoconfiança lá que a gente leu no...
Pois é, eu não achei desnecessário. Eu não achei desnecessário.
Ah, tá, a pessoa quando tá confiante, ela põe branco e, tipo...
Pois é, eu acho isso muito forçado. Até porque ninguém... Cara, ninguém usa branco porque é confiante, usa branco porque é ano novo. Ou sei lá, porque é médico.
What the fuck, Gordo?
Tá, gente, mas isso ali foi pra dar um clima diferente pra ela, tipo assim, pra mostrar que ela tava mais leve com tudo que aconteceu, entendeu? Eu não achei desnecessário, assim.
Não, mas eu achei que é só uma solução fácil, assim.
E quando a pessoa sai de uma... Que nem ela tava ali vivendo uma depressão, sabe, querendo ou não. Ela não deixou de passar o batom pro cara achar... não achar ela bonita. Ela não tinha confiança pra passar um batom, entendeu?
Isso, também pensei dessa maneira.
Não, é que na cena, a cena mostra certinho ela indo passar, ela olha pro cara assim e ela esconde o batom, assim, sabe? Eu achei que, tipo, nesses pontos o filme passa, sei lá, não sei se passa certo a mensagem.
Caio é mulher agora. Caio sabe o que mulher pensa na hora de passar o batom.
Não.
Desculpa.
Tô louco. Então, pra fechar esse cast, a gente pode agora fazer coisa rápida, né? Vamos levantar, cada um levanta aí o que gostou, o que não gostou, e dar uma nota simbólica de até 5 estrelas pra esse filme. Ou a gente pode comparar com outra adaptação de filme, que a gente já fez aqui no cast, se você não conhece, né? Pode ir na nossa página aí, ver aí a nossa análise do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Não Peculiares. Não, peraí, errei. Errei. Começa contigo aí, Caio. O que que tu gostou ou não gostou desse filme aí?
Cara, eu achei o filme uma ótima adaptação. Eu gostei de ver no cinema. Tipo, é tão boa a adaptação que, sei lá, que se tu ler o livro, tu não precisa ver o filme, sabe? Tipo, acho que tá ali pau a pau, assim. Tipo, ah, vai pela curiosidade, assim. Mas, tipo, cara, tu vai ver exatamente, assim.
Sim, sim.
E se tu quer ver aquela história retratada, é claro que vale a pena, assim. Eu gostei bastante e eu acho que o filme tem mais acrescentado que... Ele adiciona... As coisas que ele adiciona são em momentos sempre propícios e nada é gratuito, assim. Ele cuida bastante dos detalhes, sim. Ele adapta muitas coisinhas que não precisava adaptar, mas ele faz questão de botar igual no livro, sabe? E é pra quem leu aí percebe essa semelhança. Isso eu acho legal no filme. A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention. E você, Dai, o que você achou?
Eu gostei também. Eu achei que ele representou muito bem o livro, que ele conseguiu usar de artifícios para acelerar a história, né? Que nem foi comentado no caso de me falar fatos importantes no livro que levaram mais tempo para se desenvolver. Eu achei que eles usaram personagens de forma inteligente, né? Colocaram talvez alguns personagens novos. Mas tudo, assim, veio a favor do filme, né? Eu acho que foi bem legal a adaptação. Eu indicaria o filme assim como eu indico o livro. Eu acho que é uma história fluida, assim, é rápido de absorver. O filme mesmo, tu vê, tem quase 2 horas, mas parece que foi meia hora, sabe?
Até assim, Oni, o Caio falou aquela hora lá, ah, tu sabe que a Rachel morreu logo no começo, uns 20 minutos. Eu tenho minhas dúvidas se é logo no começo, cara. Tu acho que é lá pros 40 minutos de filme, 40, 50 morreu. Minutos de filme. Só que o filme tá fluindo.
Calma, Mega, gente.
A Mega. Só que o filme flui tão bem que te dá a sensação de que passou bem rápido. Eu tive essa sensação assistindo ele de volta, sabe? Pela segunda vez, assim.
Sim. E achei muito boas atuações também de todos os personagens. O cenário ficou muito o que eu imaginei, da casa, os jardins. Foi bem... Poxa, eu acho que esse diretor, ele podia ter dirigido Percy Jackson. Quem sabe melhorado o filme.
Acho que a gente tem um rancor aí com
quem
o
não
Percy
tem,
Jackson.
Né? Quem não tem?
Eu não tenho, mas também eu não li os livros, então.
É, tá explicado. A teacher once told me I was... The mistress of self-reinvention. E tu, Gordo, o que que tu achou do filme?
Olha, dessa vez eu fiquei realmente surpreso, né? Porque depois de ler O Orfanato da Senhorita Peregrine lá para Crianças Peculiares e ter ido ver o filme e ter saído do cinema puto, dessa vez eu fiquei muito feliz, porque é uma ótima adaptação.
Tu já sabe a sensação de ler Percy Jackson e ir pro cinema.
Olha, lamento por suas almas, hein? Apesar das mudanças que foram feitas, não são mudanças que afetaram o plot principal de alguma maneira forte, sei lá, exponencial, grande. Foram boas adaptações. Os atores escolhidos foram sensacionais. Não vi qualquer falha de atuação, assim. Claro, não é um filme AAA, né?
Uhum.
Se eu fosse recomendar esse filme pra alguém, eu diria não veja no cinema. Veja em casa. Apesar de que já não tá mais no cinema, então tá tudo bem. Mas é um ótimo filme. Ótimo filme. Eu daria de presente de aniversário pra alguém.
Pois é.
Pro gênero dele, ele seria uma boa indicação de, tipo, um drama, né? Bom, uma coisa assim.
Sim, com certeza. Isso aí mesmo. A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention. E tu, Sardo? Tu ficou feliz com esse filme? O que que tu achou?
Fiquei feliz. Tu ficou feliz? Cara, o filme é triste pra caramba. Então, cara, assim... ele não é um filme excelente, assim, sabe? Tipo, como filme. Mas como adaptação, ele é realmente de tirar o chapéu, assim. pô, eu achei muito bom, assim, mesmo. Os personagens, assim, eles estão... Como o Gordo falou agora, foram, pô, escolhidos muito bem, assim, na minha opinião. Pelo menos, principalmente as três ali.
As três principais.
A
Rachel, a Anna e a Megan.
A Emily, a Haley e a... Isso, é. E a outra a menina ali. O roteiro foi escrito por uma mulher. Não sei se isso também pode auxiliar também a um carinho melhor, né? Com as personagens, né? Com as atrizes, uhum. né? Eu acho que também isso pode facilitar, né? Pra atuação, uhum. né? Uhum. Por exemplo, né? O que eu achei meio triste é porque o filme mata o plot com as cenas ali de... Principalmente a cena na uhum. mata ali também, né? Fica meio claro que não é o Kamal, por exemplo.
Sim.
E que não é o Ruivo.
Uhum. É verdade.
Saca? Tipo, aí não sobrou muita gente. Não tem muita gente nessa brincadeira aí.
E tu sabe que não iria aparecer um personagem do nada.
É, não vai vir um cara do nada e... Sei lá. Então ficou meio assim, né? Mas, pô, eu achei muito bacana assim mesmo. E principalmente a atuação das atrizes, assim. Achei todas as três, assim, muito bom. O problema desse filme, eu acho que ele teve bastante, foi porque ele veio muito na onda do Garoto Exemplar, né?
Uhum.
Que não dá, é diferente, é muito diferente. Não, não, não se compara uma obra com a outra desse jeito, né? Eu tava vendo aqui, por exemplo, na IMDB ou no Rotten Tomatoes lá e, tipo, um monte de gente compara, mas... não tem, não dá. São coisas completamente diferentes. Acho que ele vendeu essa ideia e acabou ficando no meio do caminho, sabe? E o que eu gostei é que ele é bem impactante, assim, sabe? Mostra as coisas mesmo, mostra o que tá acontecendo e não deixa ambiguidades, assim. Tipo, a pessoa é cruel, ela é cruel e pronto. O cara faz isso, ele faz isso e pronto. Não tem, uhum. não tem romantização, não tem nada. É exatamente aquilo ali e... Então é excelente, excelente, assim. Eu gostei bastante, assim. E a adaptação, ela é perfeita, assim. Esse cara aí, o diretor aí que adaptou esse... Na verdade, o diretor, né? O roteirista e o diretor que, claro, deu o aval, né? E filmou. Tão de parabéns, assim. A adaptação é muito boa. Acho que é uma das melhores adaptações que eu já vi.
Sim, comparando, né? Com a obra original e o filme.
Isso, uhum. Eu gosto bastante do Senhor dos Anéis também. Eu acho ele como uma adaptação, assim, uma coisa extraordinária, assim. Mas esse tá muito bom, assim. Muito bom mesmo, assim.
Uma coisa do final que eu achei, que eu senti falta, foi quando a Rachel vai visitar o túmulo da Megan. No livro tá escrito lá, acho que em memória de Megan e Lib, né? Que foi a filha que ela deixou falecer no banho, né? E no filme eles não têm essa lembrança. Eu ia achar bonito se tivesse. Uhum. Ia achar legal.
É que eles foram lá, é que não teve o desfecho, né? A princípio só tem uma pessoa, duas pessoas no mundo que sabe da Lib, né?
Uhum.
Que é ela e o cara lá que foi embora lá. Não existe mais ninguém, então, tipo, não teve essa...
O psicólogo, né?
É que no livro eu acho que o psicólogo conta tudo, né?
O terapeuta sabe, né?
Conta tudo, assim, pra imprensa, pra polícia, e acaba saindo na imprensa também, acho. Toda a história dela com o irmão.
É, mas de novo, daí não caberia ao tempo do filme, né? Imagina ter que explorar mais uma extensão, assim, de arco, né? Acho que ia ficar um pouco mais carregado. Então é isso aí, galera. A gente fecha aqui o nosso episódio... O livro é melhor que o filme? Como vocês viram, né? A gente não chega a conclusão nenhuma, né? Porque é que a gente tá aqui só pra...
Só pra encher linguiça.
Só pra causar. Não vamos aqui...
O título é clickbait, né? A gente assume, é clickbait mesmo.
Exatamente.
Isso, é. A gente vai fazer depois um post no BuzzFeed com vários... O livro é melhor que o filme?
10 razões de por que Garota no Trem é melhor que o filme. Você não vai acreditar na oitava.
É isso. Então, se você gostou desse cast, se você gostou do que a gente faz aqui, curta, compartilha, mostre pros seus amigos. E se, principalmente, se você gosta de ler e tem interesse em ler outros livros, acesse nosso site, marcapagina.net. Lá você vai encontrar vários livros que a gente já leu, né? E vários livros que a gente avaliou ao longo de 3 semanas. Então fica aqui o convite para você que viu o filme, né, e acabou caindo nesse cast aqui para essa discussão, para poder nos próximos livros e próximas adaptações de filmes contribuir com a gente, né, com as informações, o que você gostou, o que você não gostou e tudo mais.
Lembrando que se você quiser dar ideia pra gente ler um livro que posteriormente tem um filme, manda pra gente aí.
Se você é um diretor, você é um produtor de Hollywood e tá pensando em produzir um filme, já manda pra gente qual é o livro pra gente já se adiantar. E a gente já faz o cast pra quando tu terminar de filmar, a gente já tá pronto.
Isso.
É sempre bom. É porque eu acho que é importante de falar com todo o nosso público, né? Não só com nichos, assim.
Isso.
É, por isso que eu falo esses recados.
Todo o nosso público. Todas as nossas três pessoas.
E depois, obrigado, mãe. E depois sou eu que sou o alto falando do correio.
Ah, então é isso aí, galera. Até o próximo cast. Tchau.
Valeu.
Tchau.
E tchau.
Ainda falando dos atores, eu acho que... Porra, me deu um branco, porra.
É, realmente, todo o elenco é branco. É isso mesmo.
Realmente.
Que o Caio.